Estamos de volta, 11 horas e 9 minutos, 18 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Nesta manhã de segunda-feira, nós vamos dar mais um destaque para um assunto muito importante que registra a história, podemos assim dizer. A partir de agora, a partir de hoje, nós vamos ter um livro que conta uma história da nossa cidade importante quando é voltada para o tradicionalismo, que é uma história do Piquete 35. Nós já havíamos, inclusive, falado em outras oportunidades o lançamento do monumento que marca os 40 anos do Piquete. Nós falamos outras tantas programações e o livro estava entre elas. Agora o livro está pronto e nós vamos apresentar ele para a nossa comunidade. Mas primeiro eu quero cumprimentar os convidados que estão aqui conosco. O ex-patrão do Piquete 35, foi nessa gestão que esse livro começou a ser construído. Io Cunha, prazer te receber aqui, Io. Bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Nossa Rádio Cacique, né? Tua Rádio Cacique. Muito obrigado por esse espaço, para nós estarmos aqui convidando e falando sobre o livro dos 40 anos do Piquete.
Quero cumprimentar também o vice-patrão do Piquete 35, Carlos Roman, que está conosco. Prazer te receber aqui, Roman. Bom dia.
Bom dia, o prazer é meu, né? Muito obrigado pelo espaço, né, Rudy? Acho que é muito importante a divulgação desse livro, porque ele é um resgate não só da história do Piquete, mas uma história num contexto geral, né, de cidade e de estado, né? Então, nosso muito obrigado aí pelo espaço.
Da mesma forma. E agora eu cumprimento quem escreveu esse livro, quem, diante de tanto trabalho de pesquisa, colocou tudo isso nesse lindo livro, que é a escritora Alessandra Brem. Prazer recebê-la, Alessandra. Bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia a todos que estão ouvindo a tua Rádio Cacique. Estou muito feliz de estar aqui para falar um pouquinho sobre o meu trabalho, então, que resultou nesse livro que conta a história do Piquete.
Muito bem. Primeiro, com que objetivo, Io Cunha, esse livro traz a história? A história é registrada e que fica a partir de então nessa obra?
O objetivo principal é deixar marcado aí que o Piquete 35, são poucas as entidades que conseguem se manter aí por 40 anos na atividade, né? E nós temos três fundadores ainda conosco aí que fazem parte, que cavalgam conosco ainda, né? Então, praticamente nesses 40 anos, todos eles bateram um casco de cavalo. Eles começaram lá atrás, um pouquinho antes, formaram o Piquete e ainda continuam conosco aí dando apoio, contando história, como nós falávamos aqui antes. Então é marcar isso, já tinha alguma coisa escrita e agora nós quisemos formalizar uma coisa mais concreta, uma coisa mais, como é que eu vou dizer, entendível. Nas palavras da Alessandra ali, nas escritas da Alessandra, isso se torna muito mais fácil de ler. Eu acompanhei praticamente todo o livro, mas semana passada eu saí de Lagoa uns dias, peguei lá nas minhas horas de folga e li ele por inteiro de novo. Porque antes só fazia, Alessandro, corrija ali, veja lá. Daí fui lá e li do início ao fim para entender bem e ficou ótimo. Ficou, acho que...
Realmente o que vocês queriam que ele ficasse.
Isso aí. Não é porque foi escrito por Alessandra e porque era do Piquete, mas o livro ficou bem aprazível mesmo.
Quando a ideia de fazer um livro surgiu, sem dúvida o Piquete todo abraçou a ideia, Io.
Ah, com certeza. Era... Quando se começou a comentar sobre um livro, isso, na verdade, já na segunda semana, já se tornou um sonho e que foi trabalhado e resultou nisso aí, né?
É o primeiro livro que conta a história do Piquete ou já tem algo registrado que já conta um pouco da história do Piquete?
Não, já tem outras duas versões na pessoa do nosso amigo Joel Moliterno. Esqueci do nome do meu amigo Joel. Fazia o nervosismo.
É.
O Joel já tinha escrito alguma coisa sobre o Piquete, contando das cavalgadas e fazendo uma introdução. E agora nós fizemos uma coisa mais completa, com histórias, com o porquê do Piquete, o porquê das cavalgadas, o porquê da chama crioula. Então tem um incremento maior com informações relevantes a porquê que tudo isso acontece.
Roman, como vice-patrão do Piquete, muito se trabalhou, muitas informações buscaram para trazer registros importantes desses 40 anos para ficar nessa obra?
Sim, Rudy, até porque a história do Piquete ela é muito grande, né? 40 anos não se conta em poucas palavras, né? Mas aí coube a nossa escritora, Alessandra, que fez um trabalho minucioso, aí, muito bem detalhado e muito bem explicado, para contar aí, tentar compilar dentro das páginas do livro aí todas as histórias aí, talvez inusitadas, legais, enfim, informativas, que o livro conta.
Alessandra, como é que foi o desafio inicial? Quando te convidaram e te levaram para ti essa proposta, como é que tu recebeu a proposta de ser autora desse livro?
É, primeiro foi assim, inesperado, né? Porque eu não sou uma pessoa que vive nesse meio, né?
Sim.
Da cultura tradicionalista, então sou um... Era. Agora posso dizer que não sou mais leiga, né? Aí o Will me convidou, eu fiquei assim um pouco apreensiva, né? Mas, ao mesmo tempo, como é um trabalho de pesquisa, de registro de fontes, e é uma coisa que eu gosto de fazer bastante, né? Aí, assim que eu comecei a pesquisar as informações e buscar, né? Já me interessei pelo assunto, né? E aí foram surgindo, né? As histórias e os relatos. Eu busquei também o que já tinha de bibliografia, né? Uhum. O que já tinha de escrito sobre isso, né? Tem o livro do Joel, tem o livro do Eduardo mesmo. Sobre as cavalgadas do litoral, Cavalgada uhum. do Mar, que ele escreveu, né? Então, daí fui reunindo tudo o que tinha.
Pesquisando mais. É, ouviu, conversou com muitos integrantes do Piquete?
Muitos relatos, né? E aí foram se formando, né? Os capítulos foram tomando forma.
Uhum.
E aí chegou no resultado final.
A história começa lá no início e termina agora nos 40 anos.
É, na verdade, antes ainda de começar a relatar mesmo a história, né? Em 1985, que quando esse grupo de amigos se reuniu para cavalgar, né?
Uhum.
Pelo amor por essa atividade, né? Eu coloquei, então, um contexto, né? O que significa cavalgada, por que se faz até hoje, né? O que significa a chama crioula, a origem, né? Então, tem toda essa parte. E aí, depois, começa na história das cavalgadas e do Piquete.
É importante essa contextualização, até
Sim.
porque um dos grandes marcos do Piquete 35 são as cavalgadas na condição da chama crioula. Há muitos anos isso é feito e, sem dúvida, é uma essência dessa história, né?
Isso, porque daí, então, eles começaram a organizar a cavalgada cívico-tradicionalista, que acontece todo ano, no mês de setembro, né? Que tem, daí, então, a missão de buscar a chama crioula, trazer, distribuir, né? Trazer para o município. Então, e o significado mais amplo disso e também a história das cidades por onde eles passaram. Então, traz tudo isso, né?
Uhum.
Além da história do Rio Grande do Sul, história de Lagoa Vermelha, tem também um pouco da história dessas cidades.
Tem ilustração o livro?
Tem fotos muito bonitas mesmo.
E foi difícil de juntar tudo, compilar tudo para se chegar a um livro? Muito material acabou sendo buscado e recolhido, Alessandra?
Difícil não, porque o próprio Eduardo tem um acervo grande, né? De
uhum.
fotografias de... recortes de jornais e tal, então aquilo ali me ajudou bastante. E também na internet a gente encontra, né, as próprias entrevistas que foram dadas ao longo dos anos pelos patrões. Então tudo isso foi utilizado.
Desde o dia que te convidaram para escrever até hoje, que o livro está aqui nas mãos dos leitores, quanto tempo se passou?
Eu comecei a pesquisar em novembro de 2024.
Uhum. Então já um ano e um pouco mais.
É, isso. Bastante tempo.
Muito bem. Nós vamos fazer um intervalo comercial agora, depois a gente volta depois do intervalo contando mais dessa história, porque a partir de agora esse livro já vai estar à disposição da nossa comunidade. Então vamos fazer um intervalo e voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Estamos de volta, 11 horas com 23 minutos e 18 graus de temperatura. Bom, como nós estávamos conversando antes do intervalo comercial, hoje nós estamos recebendo aqui o Will Cunha, que é ex-patrão do Piquete 35, Carlos Roman, que é o atual vice-patrão, e a Alessandra Brem, que é escritora. Já tem várias obras escritas e agora traz esse registro histórico, podemos assim dizer, que conta a história dos 40 anos do Piquete 35. Quantos livros já escreveu agora? Só para abrir um parênteses, Alessandra.
Esse é o 12º.
12º livro. 12º. Nesse estilo de contar uma história, um registro histórico, assim dizer, é o primeiro?
É o primeiro.
É o primeiro. E como é que foi essa experiência?
Ah, foi muito assim, eu aprendi muito, né?
Uhum.
Aprendi muito porque, como eu disse, é um processo de pesquisa, é algo que eu gosto de fazer. E acabei conhecendo muita coisa da história do Rio Grande do Sul que eu não sabia, porque
Sim.
também tive que fazer outras leituras, né, para ter um embasamento, né? Então, assim, para mim foi também uma descoberta, né?
Uhum. O lançamento desse livro, Will, ele já está previsto para quando? para que a comunidade possa ter acesso a ele?
Era para nós termos lançado o ano passado ainda. Não conseguimos, daí a gente programou agora no dia 25, aniversário do município, né? Vai ter um monte de evento aí, grandes eventos aí pelo município. Daí a gente conversou com o município e pediu uma autorização para a gente fazer junto esse lançamento no dia 25. Então está entre as 14 e as 16h30 para a gente começar esse lançamento. A escritora Alessandra vai estar junto lá para uma sessão de autógrafo. A gente vai montar lá uma banca. Vai ser aqui na frente, né?
Vai ser, eu acho que é na praça, na frente da paróquia São Paulo. Na frente da paróquia São Paulo.
É, geralmente é aqui, né?
É, vai ser lá porque como é o dia do padroeiro do município, eles fazem na frente da igreja, verdade, na frente da paróquia. Tá isso certo. Aí.
Então a gente vai montar lá uma banca. Daí vai estar todo o pessoal do Piquete lá, os fundadores do Piquete. E a escritora vão estar lá para a gente vender lá algum livro lá e já pegar o autógrafo da escritora.
Quantos livros foram produzidos?
Nesse primeiro momento a gente já fez 100 livros, mas já tem mais pedido, tá?
Sim.
E a gente já vai... A Alessandra pode explicar melhor ali, tá nas plataformas também.
Como é que funciona, Alessandra, para ter acesso a esse livro?
Tá, ele está publicado no Clube de Autores, tá? Então a pessoa pode fazer um cadastro lá e comprar, né? Porque esse livro ele é sob demanda, né? O sistema, então a pessoa compra e ele é impresso.
Entendi.
É, e além de... Daí a versão impressa, né? A versão digital tem na Amazon, formato Kindle. Então,
tem as duas opções, facilita tanto no físico quanto na versão virtual.
Isso aí, daí a pessoa escolhe o que que... gosta mais.
O que, né? Que gosta mais e faz a compra. E depois recebe em casa.
Isso aí.
Olha só que legal. Romã, a partir de agora, a partir desse registro, e falávamos até inclusive fora do ar, é uma oportunidade, é o momento de contar e de preservar a história de muitas coisas. E nós falávamos da cavalgada. A cavalgada tem toda a sua contextualização, todo o seu objetivo. Nos fale um pouquinho sobre isso, Romã.
Sim, eu primeiro acho que o livro ele registra, né? Ele arquiva aí as histórias que são contadas e que surgem nos acampamentos, nas cavalgadas, nas jantas, nos encontros, enfim. Então ele é esse registro assim, extremamente importante. E também ele conta essa história, ele mostra para a sociedade, conta para a sociedade o que, que é e como são feitas e por que são feitas as cavalgadas. Né? Então, ela está inserida dentro de um contexto histórico, a cavalgada, né? Ela tem o seu fundamento cultural e tradicionalista, né? Então, muitas vezes a gente tem uma ideia diferente, as pessoas têm uma ideia diferente do que é a cavalgada, e o livro ele mostra bem o que é de fato, né? Que é uma cavalgada, em especial a cavalgada de agosto, de Translado da Chama, que é uma cavalgada de serviço, como é chamada, né? Que ela vai lá, busca a chama, lá na cidade que é gerada, cavalga toda por chama, isso é importante dizer, tá? A chama não é apagada lá na saída, Sim. Não, ela vem a cavalo, né? Até a cidade da oitava região que vai receber, né? Então, um serviço para a oitava região. É, e toda a parte de como é feita a logística, de como é feita a cavalgada, né? Os desafios que são feitos durante o trajeto, né? E as histórias que são geradas aí nesse caminho.
Com certeza. As cavalgadas, Gil, são feitas desde que o Piquete surgiu ou com o passar do tempo o Piquete aderiu à cavalgada da Chama Crioula?
Na verdade, aderiu ao passar do tempo.
Sim.
Na verdade, nem o MTG fazia essas cavalgadas, né? Então, o Dudu, eles se reuniram, primeiramente se reuniram num grupo de amigos, jovens, eram jovens ainda, nossos anciões, Dudu, Augusto, se reuniram e começaram a andar a cavalo porque tinham o pé no campo, da mesma forma que eu tenho, da mesma forma que o Romã. Então, tinha o pé no campo e você sente saudade daquela lida. Daí eles começaram a fazer, o Dudu teve a ideia de fazer a primeira cavalgada cívico-tradicionalista, que foi em 85. Ele propôs a direção regional aqui, que era de Lagoa Vermelha, que era o César Vieira, ele propôs isso. E daí se começou as cavalgadas. Daí eles começaram o rito das cavalgadas. Fizeram a primeira cavalgada cívica, depois pensaram num um pouco maior e foi aumentando. Em 2001 foi feita a primeira cavalgada pelo MTG e o Piquete começou a participar mesmo em 2004, que daí foi buscar em Erechim.
Uhum.
E de lá para cá nunca mais parou.
Nunca, né, mais parou.
Mas o Piquet nunca deixou de fazer, embora começou em 2001 até 2004, ele fazia essas cavalgadas aqui no... Como tem muitos grupos aqui, caseiros, tem dois grupos de cavalgadas.
Que fazem.
Que eles... Ah, hoje nós vamos... Esse ano nós vamos buscar lá nos Bertus. Esse ano nós vamos buscar lá no Porca Véia. Esse ano nós vamos buscar lá no José Mendes. Ou vão lá em outro município. Sim. Tem um fato histórico lá no Paraná. Vamos lá buscar lá. Então nós fazíamos aqui dentro da Lagoa Vermelha. E a partir do momento que nós fomos convocados pela eterna coordenadora da 8ª Região, Dona Lauri Brandão, então o Piquete tomou as rédeas disso e o fez sempre com maestria. Não é porque somos nós...
Sim, Piquete, não, mas é verdade, a gente que acompanha desde sempre sabe como é. E é importante que isso fique claro, que não é simplesmente um grupo de amigos que vão sair para andar a cavalo. Tem toda uma contextualização legal, histórica, cultural dentro desse processo, né?
Sim, a gente, como bem falou o Carlos, é uma cavalgada de serviço. A gente pega a centelha da chama onde é gerada e traz até o município para dispor para a 8ª Região, que vai ser vai fazer a coordenação de tudo isso. Daí qualquer município pode ir lá, qualquer não, qualquer um deve ir lá buscar a centelha da chama crioula, né?
Uhum.
Para poder gerar a sua Semana Farroupilha.
Muito bem. Com a conclusão desta obra, qual é o sentimento agora teu como escritor, Alessandra? Desde a primeira impressão que teve quando foi convidada e agora que a obra está pronta e está entregue.
Ah, cada vez que a gente publica um livro, né, conclui, publica e mostra para o mundo, né, é um sentimento assim muito característico, né? E assim fico muito feliz, agradeço por todo o pessoal do Piquete, principalmente o Will, por terem depositado essa confiança em mim, né? E dizer assim que é muito importante para mim, porque eu vejo que muitas coisas que de repente iriam se perder, né, acabam sendo registradas. Então, né, um resgate da memória, um registro. Então, para mim foi muito importante, muito especial escrever esse livro.
Com certeza, além de trazer muita informação, como tu disse no início, que tu não é do meio tradicionalista, agora já se considera de tanto que conheceu buscando isso. Muitos vínculos de amizade se criaram e outros se fortaleceram ao longo desse mais de um ano de busca de material para escrever o livro?
Sim, com certeza, né? Sempre assim, em conversa com o Will, né? E ele me ajudando e me auxiliando, o seu Eduardo também, o Augusto. Né? Então, ouvindo as histórias deles e trocando ideias, com certeza.
Muito. Pode falar, Will.
Quem tiver oportunidade, quem se interessar pelo livro e comprar, na introdução dela, ela fala umas palavras lá da autoria dela, que você vai sentir o que é o livro.
Uhum.
Então, só quando ela começa a falar, você já começa. Então, fica o suspense aí para o pessoal comprar e ver o que ela diz lá, né? Porque quando um escritor mesmo, nato, escreve isso, então toma outro sentido, né?
Com certeza. E como nós falávamos também, a importância de passar de geração para geração. Não é um grupo de pessoas que estão ali fazendo e terminou o ciclo deles, terminou o trabalho. Ele vem se renovando e o objetivo é esse, é se renovar para manter sempre acesa a chama do Piquet 35, né, Roman?
É bem isso, Rudy. Assim, eu estava... esse livro, ele coroa, né, e registra os 40 anos que todos contribuíram para esses 40 anos, né? Então, a instituição, ela se solidificou durante esses 40 anos, né? E o livro mostra isso, como e o porquê de ter o Piquet 35, né? Então, ele é um marco histórico, assim, eu vou dizer que é a cereja do bolo dos 40 anos, né? E quero parabenizar aqui o Will e as outras gestões que tomaram a frente disso e que foram atrás e que buscaram e que conseguiram fazer esse belo livro que está aí, né? E que esse livro seja daqui para frente um estímulo para outros que gostam de andar a cavalo, mas que também seja também um norte para nós do Piquete, nós que estamos agora como gestão, de manter essa tradição aí.
Com certeza. Um projeto, Will, que nasceu na tua patronagem e agora sendo lançado na patronagem do Giovanni Andrighi. Mas qual é o significado que tem para você esse livro?
Mas, homem do céu...
É difícil contextualizar?
É difícil. Na verdade, cara, eu me considero Piquete, entende? Não é só... Claro, foi na minha gestão e coisa, mas é um trabalho conjunto. Sempre eu procurei fazer um trabalho conjunto, né, de todo mundo. Então, na verdade, eu me sinto orgulhoso por estar à frente. Não tem dinheiro que pague isso.
Uhum.
Mas é um trabalho de todo mundo. Todo mundo contribuiu na hora certa... embora às vezes seja dificultoso, mas na hora certa todo mundo contribuiu quando foi chamado, quando foi tão... A coroa é de todo mundo, a cereja do bolo é de todos os integrantes, não é só minha. Para mim fica o orgulho de estar à frente e ser lembrado nesse momento, só isso, né?
Muito bem. E a Alessandra Brem como profissional, como escritora, se surgir outras propostas para escrever livros sobre outras histórias, quem sabe de uma outra entidade, de uma outra instituição, existe essa possibilidade, escritora Alessandra?
Claro, acho que é o que eu sei fazer de melhor ainda é a escrita, né? Então é o que eu gosto de fazer e gosto de pesquisar e gosto de estudar, uhum. Até novos temas, novos assuntos, então eu estou sempre à disposição.
Que coisa boa. Parabéns, então, por essa obra, pelo empenho, e agora eu vou conhecer ela melhor, lendo ela, e sem dúvida, como disse o Will, já de início já vai emocionar, e para quem conhece a história, conhece as pessoas que fazem essa história, sem dúvida é importante conhecer ainda mais. Parabéns, Alessandra, pelo momento.
Muito obrigada pelo espaço.
Will, parabéns também pelo trabalho, pelo livro, e conte sempre conosco.
Muito obrigado, obrigado pelo espaço e espero todo mundo lá dia 25 para o lançamento do livro.
Muito bem. Romã, também conte sempre conosco aí a nova patronagem que está por aí. Podem nos informar do que for necessário sempre, estamos sempre à disposição.
Muito obrigado, Ruth, pelo espaço, não só por divulgar o livro, né, que como a gente falou é muito importante, mas também as ações do Piquet 35, né, que vem se inserindo cada vez mais aí na sociedade, prestando seus serviços à sociedade. O nosso muito obrigado aí.
Da mesma forma, está aí ouvindo essa participação dos nossos convidados de hoje. Alessandra Brem, escritora, o Will Cunha, ex-patrão do Piquet 35, e o Carlos Roman, que é o atual vice-patrão. Hoje, fazendo o lançamento oficial do livro Piquet 35, 40 anos de história. Já vai ter um lançamento oficial no aniversário do município, no próximo dia 25. 11:35, ó, combinou até. 19 graus de temperatura, já voltamos. Tua
Rádio. Está precisando trocar seu óculos? Passe na Ótica Estrapazon e confira vários modelos. Também trabalhamos com óculos de grau, joias e relógios.